fanáticos e lunáticos. Qual é a relação que existe entre essas duas situações? Pois ambas revelam insanidades. O termo lunático deriva da palavra lua. Na antiguidade, acreditava-se que as fases da lua afetavam o comportamento humano, especialmente em relação à insanidade ou comportamentos errados. Alguém que fosse considerado lunático era visto como influenciado pela lua. O termo fanático tem origem no latim fanaticus, que significa inspirado por um deus frenético. Não há uma relação direta entre fanático e lunático em termos etimológicos, mas ambos compartilham a ideia de comportamento extremo ou irracional, enquanto lunáticos se referem mais especificamente a influências da lua. Fanáticos descrevem alguém excessivamente dedicado a uma crença, ideia ou causa. Por isso, podemos afirmar com toda certeza que o extremismo religioso faz com que a pessoa não seja autêntica em sua crença, mas expressa nada mais do que um comportamento irracional. Ah, padre, a fé não é racional. Quem disse para você essa bobagem? A fé não tem uma razão lógica nos mesmos parâmetros da física, da matemática, porque está intimamente ligada a significados simbólicos, mas fé sem razão é puro fanatismo. É o tipo de fé que dá razão a Karl Marx quando afirmou que a fé é o ópio do povo, ou seja, uma droga para anestesiar a realidade. Essa fé cega que só faz ver tudo zen, tudo luz, tudo belo, sim, é a religião do ópio, pois as pessoas dessa forma buscam apenas o prazer pessoal, mas não do bem comum. Por isso, pobres, sofredores, vítimas da guerra, da violência, só ocupam as palavras na teoria, jamais na prática. Se tivéssemos a formação religiosa dos judeus daquele tempo de Jesus, provavelmente teríamos agido como seus vizinhos em Nazaré. Não é fácil aceitar que alguém diga que outros são mais dignos da salvação quando julgamos estar mais próximos de Deus do que outros. Assim pensavam os judeus, que tinham os estrangeiros e outros como pecadores impuros, mesmo tendo visto várias manifestações da ação de Deus no meio deles, como os exemplos que Jesus usa no Evangelho de hoje. O fanatismo e o exclusivismo religioso têm sido um pecado grave ao longo da história. Jesus fala para os seus conterrâneos dessa realidade com a esperança de mudá-la. Porém, a cegueira do fanatismo leva os seus conterrâneos à covardia ao tentar eliminá-lo. Qualquer um que questione e mexa nas falsas seguranças da fé acomodada e alienada passa pelo que Jesus passou. Essa atitude dos nazarenos antecipa o desprezo que mais tarde todos conhecemos na paixão de Cristo. Ainda não era a hora de Jesus. Ele ainda não havia completado o que veio fazer. Consegue escapar deles e segue o seu caminho. O sectarismo é uma doença cultural e religiosa que já fez muito mal e ainda segue fazendo. Cada pessoa sectária considera-se dona da salvação e poderíamos até dizer dona de Deus. Cada grupo religioso com essas características quer se apropriar de Deus. Os judeus estavam convencidos de que fora deles o povo escolhido não poderia conhecer a salvação de Deus. Por isso, toda a caminhada de Jesus é marcada por uma confrontação com eles. Nossa igreja também, em seu momento, considerava que fora dela não havia salvação. E isso tem muitas formas de ser interpretada, Mas hoje falamos de ecumenismo, que é um grande passo, mas não é uma tarefa fácil. O diálogo exige reconhecimento de que o outro também tem a verdade. O diálogo também exige paciência e escuta, compreensão e assimilação da palavra do outro, sem desqualificá-la nem ignorá-la. Dialogar significa permitir que os outros conheçam a minha verdade e que o outro também permita que eu conheça a sua, com absoluto respeito e veneração. Hoje podemos dizer que, fora do diálogo fraterno e humano, não há salvação.